Deus, declaro aberta a 69ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador João Sei Alves que faça a leitura da Bíblia, Salmos 118, dos versículos 24 ao 29, agradecimento pela vitória.
Este é o dia da vitória de Deus. Ó Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prioridade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus. Ó Senhor, daqui do templo do Senhor, nos abençoamos todos vocês. Ó Senhor, é Deus, e Ele a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Amém.
A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Adversos. Número 459, protocolo 1471/2024/LEGE. Vereador Clemente. Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Ministério Público Estadual, PROCON, Uruguaiana, para que tomem medidas legais com relação à ineficiência dos serviços prestados pela operadora telefonia Oi, telefone fixo, pois todos os telefones de urgência dos órgãos de segurança estadual e municipal, Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiros e Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito estão inoperantes há mais de 6 meses. Requerimentos ao Executivo.
Peço a palavra, presidente.
A palavra ao vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade. Nosso requerimento, como bem observado, senhoras e senhores, em relação a este problema grave que está acontecendo em Uruguaiana, pelo menos sem o conhecimento de Uruguaiana, e que parece que as providências perante a concessionária do serviço de telefonia, ela não entendeu ainda. Por várias oportunidades, já tem protocolo, e se estende há mais de 4 meses, no caso da Secretaria Municipal de Segurança, a questão do telefone de emergência da Guarda Municipal, que é o 153. O telefone também da Polícia Civil de emergência, também com problema. O telefone da Brigada Militar, parcialmente, às vezes, também funciona e às vezes não. Feito contato, inclusive, com o PROCON, que disse que a telefonia ficou de informar e até agora não informou nada de concreto. Ou seja, não dá para dizer que o que eles estão fazendo, à vontade, eles estão literalmente para o atendimento de emergência. A população está sendo prejudicada porque nenhum telefone de emergência funciona nesse momento. A telefônica lá, a Oi, que tem esse serviço, parece que diz que estariam trocando a tecnologia, mas isso faz 4 meses que informaram. Então, a ineficiência desse serviço, e pelo que se dá para ver, a reguladora do serviço, a Anatel, que é um órgão federal, inclusive, deveria e deve tomar uma providência. O que não pode é, diariamente, nós ouvirmos nos meios de comunicação, a comunidade dizendo que não atendem nos telefones de emergência da segurança. Não atendem, não funcionam os telefones, porque tem a responsabilidade da empresa, assim como os cabos, né, presidente Padovan, vão aí, cortam os cabos, deixam tudo pendurado na cidade, e fica por isso mesmo. As providências a gente já pediu também, mas agora é uma situação mais grave. Os telefones de emergência não estão funcionando. Nós estamos encaminhando para o Ministério Público Estadual, que também tome providência em relação a essa empresa, porque o serviço é péssimo nesse momento. Não é nem precário, é péssimo. Não funciona, mas é porque a operadora não dá condições de funcionamento. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Inclusive, eu quero deixar um registro também aqui hoje na casa a respeito da operadora Oi. Nós estamos aqui com uma judicialização, fazendo de tudo para não ficarmos, depois de 30 anos, que a casa tem esse trabalho com a operadora, fazendo de tudo para não ficar sem telefone. A gente está fazendo uma migração judicial e tentando de todas as formas judicialmente segurar essa portabilidade sem desligar os telefones da nossa casa. Nós estamos há meses já com a procuradoria da nossa casa, trabalhando nesse sentido. Então, quando se fala do serviço prestado, é ineficiente mesmo, infelizmente. Então, quero deixar o registro aqui que a casa também está vivendo esse momento e a gente está judicialmente resolvendo o problema. Peço à vereadora que dê continuidade, por gentileza, aos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 453, protocolo 1462/2024/LEGE, vereador Joacei Gonçalves, informações do cadastramento do município no programa do Governo do Estado Avançar Mais Esporte. Número 458, protocolo 1471/2024/LEGE, vereador Paulo Kleinubim. Ao Executivo, restabelecimento de iluminação pública na Promorar 2, quadra 3, em frente à casa número 5. Ao Legislativo, número 457, protocolo 1469/2024/LEGE, vereadores Carlos Delgado, Joalcei Gonçalves, Márcia Fumagalli e Zuma Cinello. Realização de audiência pública com o tema Privatização da Ponte Internacional Getúlio Vargas, Augustin Pedro Justo e suas consequências. Indicação ao
Executivo. Só um pouquinho. Consulto os vereadores se há requerimento verbal.
Antes do requerimento verbal, presidente, eu gostaria só de comentar para as colegas ali aquele requerimento do vereador Juca e da colega Márcia Zuma. Na semana passada, e inclusive de conhecimento da vereadora Márcia, que eu conversei com ela, eu fiz tramitar aqui um documento em relação a esta pauta que a gente esteve ali naquela reunião que ocorreu ali no Salão Nobre. E o que se verificou ali? Ninguém até o momento apresentou um documento oficial ou alguma coisa que tenha sólido em relação a esse assunto. E aquele documento que tramitou e foi aprovado aqui é exatamente nesse sentido. Eu estou apenas conversando com Vossa Excelência para ver, é a mesma linha de provocar esse momento da audiência pública. Mas nós temos que abordar um assunto onde a gente consiga falar do documento que deu origem a este tema. Nós estamos todos, inclusive eu vi, pelo menos o que eu ouvi e vi na imprensa, foi uma notícia que tiveram de que dentro do contingenciamento de recursos pelo governo federal, que atingiria não ampliação de obras, e sim investimento apenas em manutenção das obras existentes, estaria também voltado a alguma questão nas pontes que interligam o Brasil com alguns países, e que poderia ocorrer como a ponte ali de São Borja, que tem uma outra dinâmica, poderia estar indicado que poderia haver pedágio em algumas pontes. Mas nós não temos uma notícia oficial do governo. Foi aquilo que perguntamos na reunião passada. Acredito que o expediente deve ter enviado, inclusive, até por e-mail, esse documento para o governo federal, para que a gente saiba a origem da notícia. Vereador Juca, essa é a preocupação, vereadora Márcia. Só saber a origem da notícia e aonde tem alguma coisa concreta do governo dizendo que realmente, né, esse episódio, esse fato é verdadeiro, para que a gente, inclusive, tome as providências que devem ser tomadas, e é por isso a audiência pública, eu compreendi isso, mas nós não temos até o momento nada que nos mostre de maneira mais concreta que realmente essa notícia tem uma origem, pelo menos eu não tenho, ou pedi já e não existe. Então eu estou falando isso, sou favorável à audiência pública, e falei isso no requerimento passado, que a comissão ali de desenvolvimento econômico e Mercosul faça isso, mas com alguma coisa que nos dê de forma concreta esta informação, até para nos dirigir a quem deve ser dirigido, até o extrato da audiência pública, que deve ser encaminhado, mas nós temos que saber de onde saiu essa informação. Certamente do Ministério do Planejamento, né, ou mesmo do próprio governo federal, de alguma secretaria especial, enfim, Departamento Nacional da Infraestrutura, mas da onde é que tem essa informação oficial? Só apenas fazendo um comentário, porque foi nessa linha que o requerimento passado foi aprovado aqui. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Só contribuição, já que eu fui citada pelo colega vereador Clemente, a solicitação dessa audiência pública partiu da mesa, então não, são quatro vereadores que fizeram a solicitação. E, independente da resposta que venha do documento oficial, essa audiência pública se prestará muito para discutir várias questões sobre a nossa ponte, inclusive questões bem importantes. Creio que não há problema nenhum e a gente já ir marcando uma audiência pública para discutir o tema da ponte, inclusive a restauração da ponte, entre outros assuntos relevantes, e ouvir as partes. Eu creio que, independente do resultado do documento, sempre será bom uma audiência pública para ouvir as partes. Então, foi uma iniciativa da mesa diretora, eu creio que ela é muito positiva, foi uma vontade de vários vereadores, então creio que não há problema nenhum da gente marcar uma audiência pública.
Mas você dá uma parte, vereador.
Com a palavra, alguém vai pedir a palavra e conceder a parte?
Peço a palavra e repasso meu tempo ao vereador Clemente.
Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou falar mais calmo, mais pausado, para ser melhor compreendido. Em momento algum eu disse que a audiência pública não é bem-vinda, ao contrário, eu falei que eu sou favorável à audiência pública. O que eu disse aqui, e se tem 4, 5, 10, 11 vereadores que pautaram a questão, é ótimo. Eu também fiz isso na sessão passada, falei isso. Tem um requerimento aprovado, inclusive pela mesa que estava aí e aprovou o requerimento. É o mesmo assunto que está nesse documento aí. O que eu disse aqui, e quero aqui que me diga agora aqui, aonde está o objeto desse documento que está aí. Aí fala em reunião em razão do pedágio da ponte. Então me informem aonde está, concreta, de forma objetiva, que documento, aonde está a citação disso oficial que vai ocorrer. É disso que eu estou falando. Pode alguém dos senhores pegar a palavra e me dizer, olha, o memorando tal, o ofício tal do governo federal disse que vão pedagiar a ponte. Até agora tem uma notícia. E o que eu falei aqui, sou favorável à audiência pública, apenas disse que já aprovamos um documento, e não vai dizer que não vou aprovar esse. Eu estou dizendo de que pode, inclusive, presidente, a pensar, se for o caso, que a pensar é juntar, eu estou usando um termo jurídico aqui, juntar o documento, porque se nós não tivermos um documento oficial, alguma informação oficial, é essa a preocupação, como foi ali na reunião. Todo mundo abordou o assunto no achismo, porque disseram ali as representações dos segmentos do transporte, inclusive, que estavam ali, o próprio conselho que lá estava representado, disse que não sabia a origem da informação, a menos que eu estivesse com problema de ouvido, que eu não estava. Então, eu gostaria que me dissesse aonde está a informação oficial que isso é verdade. É nesse ponto que eu estou dizendo. Já provocamos o governo federal para nos dizer, a audiência pública é bem-vinda, com uma informação para que a gente consiga provocar quem é que falou disso. Nós vamos convidar quem para vir na audiência pública falar tecnicamente desse assunto. Ou nós vamos falar do achismo de novo. Eu acho que fizeram um pedágio, que vão pedagiar a ponte. A minha preocupação é só essa, presidente. É para que a Câmara de Vereadores faça de forma objetiva, concreta, fundamentada, uma discussão com uma pauta muito interessante. Mas o documento fala em pedágio na ponte. Tá bem? Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Um bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, quem nos acompanha através das redes. O edital para concessão das pontes deverá ser lançado até o final de dezembro, até o final de dezembro desse ano, e a ideia é que as concessões sejam realizadas a partir do segundo semestre do ano que vem. São 30 anos de... A ideia é que a cedência seja por 30 anos, e a previsão de arrecadação é de 1 bilhão de reais. é um grande acordo do governo, do governo brasileiro com outras, com o governo argentino e paraguaio. São várias concessões, a expectativa, né? São Borja, que é o primeiro contrato, é o modelo. São Borja, a primeira cedência foi em 96, e a expectativa é que se utilize o modelo de São Borja como modelo para os outros, com algumas adaptações, obviamente, mas para as outras cedências, que é a ponte de Uruguaiana, a ponte sobre o rio Oiapoque, no Amapá, a ponte da Amizade, que é Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, a ponte Tancredo Neves, que é Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, a ponte Barão de Malá, que é liga Jaguarão a Rio Branco, e a ponte da Integração, que liga Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco. Ainda tem no acordo outras três pontes que seriam construídas: a do Rio Mamoré, que liga Roraima à Bolívia, a de Porto Xavier, aqui próximo, né, e a de Jaguarão, que seriam alvos dessa concessão. A ideia é que o edital seja lançado até o final do mês agora, até o final de outubro. Ainda não foi, já estamos no dia 22, não se sabe se vai. E o do edital, que é o documento importante que vai balizar toda essa sequência, toda essa ideia. Né? Concordo com a vereadora Márcia no que tange a propositura da audiência, e também concordo com o vereador Clemente. Acho que a gente tem que tomar cuidado no alarde para que não, daqui a pouco, não se transforme num... Vamos pedagiar a ponte, vai ficar intransitável, vai ficar caro e tal. Mas, ao mesmo tempo, acho importante a audiência pública, e gostaria de me somar à participação na audiência junto aos colegas, para que a gente possa desmistificar alguns pontos. Né? Tem até algumas enquetes rolando, se é a favor ou contra a privatização da ponte, que é o negócio todo. Eu acho que isso vai muito além, né? E sem esquecer a cobrança ao DENIT. Essa casa, ao longo dos últimos anos, o vereador Egídio não está, mas só eu noto que eu e o vereador Egídio somos os que têm uma maior cobrança em relação ao DENIT, que simplesmente abandonou a Uruguaiana há muito tempo. Então nós temos que ser mais incisivos, tem que reforçar essa cobrança ao DENIT, que é do governo federal. E quem não quiser ficar em Uruguaiana, que vai embora. Funcionário público federal não quer ficar em Uruguaiana, vai embora, você demita do seu emprego. O que não pode é ficar um município tão abandonado como o DENIT tem abandonado. Essa é a manifestação, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Márcia, vereador Clemente.
Muito bem, senhores vereadores. Uma vez aprovado, então, o requerimento hoje aqui, a casa vai marcar a data e também oficiar os segmentos para estarem presentes, para que sejam debatidos todos os assuntos. Consulta os vereadores se há requerimento verbal.
Casa do Podemos.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, um requerimento verbal solicitando ao Poder Executivo, através da Secretaria de Administração, que apresente aqui, no prazo constitucional, a grade curricular do curso de formação da Guarda Municipal que está em andamento, conforme determina a matriz curricular, que é uma imposição federal para as guardas municipais, e o termo de convênio que traz o quadro de docentes para essa capacitação, com a nominata de todos eles e a origem deles todos, para que a Casa Legislativa tome conhecimento do andamento do curso que está sendo realizado em Uruguaiana de formação. Muito obrigado.
Só lembrando que o requerimento verbal deve ser protocolado até amanhã às 9 horas e 30 minutos no setor do protocolo. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos então ao nosso secretário que faça a leitura da indicação.
Indicação ao Executivo. Número 104, protocolo 1463/2024/LEGE. Vereador Jolcei Gonçalves. Cadastramento de projeto que contemple o bairro Coab 2, Emílio Brandi, no programa Avançar Mais Esporte do Governo do Estado. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação a indicação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia, faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, número 398, protocolo 1474/2024/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli. Ao Comando Ambiental da Brigada Militar, em reconhecimento aos trabalhos de combate aos maus tratos em animais. Número 399, 401 e 402, protocolo 1475, 1480, 1479/2024/LEGE, vereadora Zulma Cinello. A senhora Vilma de Souza Costa, pelos 28 anos como presidente da Unidade de Proteção Pré-Escolar do município. Ao Colégio Marista Santana, pelo projeto desenvolvido, Núcleo de Inovação e Empreendedorismo. A Associação Filantrópica Uruguaianense, pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade. Número 400, protocolo 1477/2024/LEGE, vereador Joalcei Gonçalves. Aos 5 anos do Ministério Apostólico Profético Filhos do Leão. Número 403 a 405, protocolo 1482 a 1484/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. Ao Mistura Fina, pelos 12 anos de existência. Ao programa Clubinho, da Rádio Jovem Hits, pelos 24 anos de existência. A CESIP Imobiliária, pelos 34 anos de existência. Moções, votos de pesar. Número 397, protocolo 1470/2024/LEGE. Vereador Paulo Kleinubim. Aos familiares do senhor Walter Juarez Kleinubim. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se.
Bancada Republicana, se soma as moções, presidente.
Bancada Republicana, somando-se as moções. Progressistas, Podemos.
PDT também.
O PDT também. Todas as bancadas, somando-se as moções. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PL número 127/2024.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária 127/2024, Protocolo 1440/2024/LEGE. Procedência do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 194.000. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 127/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que busca autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 194.000. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento, analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto na sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento. Eis que busca abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 194.000. Vê-se ainda esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rubrica do próprio Poder Legislativo, na funcional, aposentadorias e pensões, na categoria econômica de aposentadorias, reserva remunerada e reformas, e na categoria econômica de pensões, ambas da fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0001 livre, recursos para atender despesas do Poder Legislativo até o final do ano corrente. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto a redução de valor da fonte de recursos não vinculados de impostos 0001 livre, conforme ofício número 496/2024/DELEGE, de 30 de setembro de 2024. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 127/2024. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2024. Zuma Rodrigues Ancinello, vereadora, bancada do Republicanos e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 127 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PL 130/2024.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 130/2024, Protocolo 1460/2024, procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$1 milhão, destinados à aquisição de medicamentos, materiais e serviços para o setor de oncologia e cardiologia. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 130/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 1460/2024, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$1 milhão. Destinados à aquisição de medicamentos, materiais e serviços para o setor de oncologia e cardiologia. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, o Regramento Federal da Lei 1493/51 versa sobre subvenções em seu artigo 5º, inciso 1. Artigo 5º. Somente poderão ser beneficiadas com subvenções entidades que visem especificamente aos seguintes fins. Inciso 2. Promover a defesa da saúde e a assistência médico-social. Parecer. Conforme o texto, o repasse ocorre por conta do aporte financeiro vinculado ao bloco de custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, com recursos já aprovados nos termos da Lei 5.782, de 24 de setembro de 2024. Por fim, o Poder Executivo ainda ressalta que os valores deverão ser utilizados pelo Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana exclusivamente na finalidade do repasse. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 21 de outubro de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$1 milhão, destinados à aquisição de medicamentos, materiais e serviços para o setor de oncologia e cardiologia, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$1 milhão, destinados à aquisição de medicamentos e materiais e serviços para o setor de oncologia e cardiologia. O referido repasse dá-se por conta do aporte financeiro vinculado ao bloco de custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, com recursos já aprovados nos termos da Lei 5.782, de 24 de setembro de 2024. O valor da subvenção e do auxílio financeiro será repassado em parcela única e será destinado exclusivamente à aquisição de medicamentos, materiais e serviços para o setor de oncologia e cardiologia. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas. E, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 21 de outubro de 2024, Joalcei Alves Gonçalves, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Da análise. Devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei ordinária número 130/2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 1 milhão, destinados à aquisição de medicamentos, materiais e serviços para o setor de oncologia e cardiologia. Inicialmente, o relator da comissão especial destaca que o parecer que será exaurido a seguir levou em conta a relevância à proposição contida no projeto de lei ordinária número 130/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Denota-se que há interesse público as ações necessárias para autorizar o município a repassar recursos para fins de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no montante de R$ 1 milhão. Oportuno destacar a finalidade do recurso, que é para fins de aquisição de medicamentos, materiais e serviços para o setor de oncologia e cardiologia. O repasse de recursos é de extrema importância para garantir o funcionamento adequado do setor de oncologia e cardiologia, que desempenha um papel essencial e de interesse público. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 130/2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 1 milhão, destinados à aquisição de medicamentos, materiais e serviços para o setor de oncologia e cardiologia, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 21 de outubro de 2024, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Quero registrar a presença aqui nessa manhã, nosso uruguaianense vereador em Balneário, Omar Tomali. Seja bem-vindo a esta casa, seja bem-vindo à sua terra, à sua querência. Ex-diretor da Câmara e ex-presidente lá da Câmara, o atual presidente. Ex-presidente da Câmara de Balneário Camboriú. Que maravilha. Com 10 votos sim, uma ausência, o projeto de lei número 130 está aprovado. Em segunda discussão e votação, registro que a leitura dos pareceres ao PL 115/2024 foi feita na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 115, protocolo 1359/2024/LEG, Poder Executivo. Denomina-se a área que compreende a Pira da Pátria do município de Uruguaiana, Espaço Cívico-Cultural Professor Dr. Luiz Machado Stabile.
Projeto está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João Seoves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Mazuma Ancinello, demais vereadores, ao nosso plenário, já citado pelo nosso presidente, e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer a todos os colegas vereadores que analisaram esse projeto e deram seus pareceres favoráveis ao reconhecimento do Poder Legislativo a esse cidadão de Uruguaiana que nos deixou, mas deixou uma história muito bonita que será lembrada sempre nesse espaço. Então, algo, se nós formos falar do nosso professor Stabile, nós ficaríamos aqui dias, meses, mas fica o reconhecimento do Poder Legislativo de Uruguaiana a dar ao nome, a indicar ao senhor prefeito ao nome deste espaço, sim, que é reconhecido, e é um espaço que mostra o amor à nossa terra. Obrigado, senhor presidente.
Só fazendo a correção, né, vereadora Márcia, o projeto não é do Poder Executivo, mas sim de autoria do vereador José Alves. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Painel eletrônico? Então vamos para o painel eletrônico. Votação encerrada. Queremos parabenizar a iniciativa do vereador João Sei pela apresentação do projeto e também aí parabenizar toda a casa, porque foram todos unânimes. Então, passamos aí com 10 votos sim, está aprovado o projeto de lei número 115. Nossas homenagens aí, saudoso professor Stabile. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativas de ausência parlamentar, número 73 e 74, protocolo 1472/2024/LEGE, vereador Cristiano Bonapace, justifica ausência nos dias 3 e 26 de setembro de 2024.
Correspondências recebidas e diversos.
Ofício número 148, protocolo 1476/2024/LEGE, 13º Batalhão de Bombeiros Militar encaminha a resposta ao requerimento número 448 do vereador Egídio Carvalho. E-mail número 49, protocolo 1478/2024/LEGE, Ministério da Educação encaminha a resposta ao requerimento número 188/2023 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 1390/1417/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 501 e 508/2024.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo inscrito, antes de encerrarmos, também convidamos a nossa comunidade para a audiência pública que tratará sobre o PLC 3, alterações do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental do município, amanhã, às 10 horas, nessa Casa Legislativa. Também informamos o plenário que quinta-feira, às 10 horas e 15 minutos, a entrega do troféu imprensa. Escolhido esse ano foi o Francisco Alves, Chico Alves, quinta-feira, às 10 horas e 15 minutos. Não havendo inscrito, declaramos encerrada a 69ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha a todos uma ótima tarde de terça-feira e que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.